Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Especialistas debatem PEC das drogas em sessão no Senado. Votação está marcada para esta terça-feira.
CPI das apostas esportivas define plano de trabalho nesta semana.
Presidente Rodrigo Pacheco discute com governadores projetos sobre renegociação da dívida dos estados.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado discutiu hoje, em sessão de debates temáticos, a proposta de emenda à Constituição que criminaliza a posse ou o porte de qualquer quantidade de droga.
Especialistas favoráveis e contrários à proposta foram ouvidos. A PEC deve ser analisada em primeiro turno pelo plenário nesta terça-feira. Repórter Alexandre Campos.
Contrária à proposta, Andréa Galassi, professora da Universidade de Brasília e integrante da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, acredita que no lugar de ser destinado ao aparato judicial, o dinheiro público deveria ser usado em ações de prevenção sobre os riscos da droga, em saúde e em tratamento. Ela ainda alertou que a falta de critérios objetivos para diferenciar usuários de traficante pode gerar injustiças.
Negro de periferia, pego com a mesma quantidade de drogas que o branco da zona nobre, é caracterizado como traficante e o branco como usuário. Esse disparate tem que ser corrigido e não é por meio de uma PEC que nós iremos corrigir isso, que criminaliza, ou seja, que aumenta, que agrava essa conduta.
Entre os favoráveis à PEC, o médico psiquiatra e psicanalista Sérgio de Paula Ramos afirmou que a percepção de risco associada à proibição é um dos fatores que afastam os jovens das drogas. E é isso que a PEC vai promover, na opinião dele.
A indústria da maconha sabe disso. E justamente por isso insiste na bobagem da maconha medicinal. Não existe maconha medicinal. Existe canabidiol, que é útil para algumas poucas doenças e bastante raras. Mas o que é? A indústria da maconha insiste em maconha medicinal para baixar a percepção de risco. Baixando a percepção de risco, aumenta o consumo.
A proposta que criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de droga deve ser analisada em primeiro turno nesta terça-feira. Se aprovada nessa etapa, a PEC vai passar por uma nova votação antes de seguir para a Câmara dos Deputados.
Em audiência hoje na Comissão de Direitos Humanos, professores cobraram o pagamento do piso nacional do magistério pelos municípios.
Segundo os participantes, muitos prefeitos não cumprem o valor estabelecido, o que tem gerado a desvalorização da carreira. A reportagem é de Marcela Cunha.
Desde janeiro, houve um aumento de 3,6% no piso nacional do magistério, elevando o salário para R$ 4.580. O valor ficou abaixo da inflação. Mesmo assim, não vem sendo cumprido, segundo o presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que propôs o debate no colegiado. De acordo com Paim, parte dos professores precisam acionar a justiça para fazer valer esse direito.
É um fato lamentável que acontece em todo o país, o que leva à judicialização por parte dos professores para garantir aquilo que é um direito.
A Confederação Nacional dos Municípios alega que não existe segurança jurídica para o aumento, feito através de uma portaria do Ministério da Educação. Mas, de acordo com o vice-presidente do Centro dos Professores do Rio Grande do Sul, Alex Sarat, a inconstitucionalidade do piso não se sustenta na justiça.
A importância realmente do piso, né, estar incorporado com a carreira, que não haja nenhum tipo de manobra para transformar o piso em teto.
Paim pediu aos representantes dos professores que enviem a lista dos prefeitos que não estão cumprindo o piso. Ele irá basear suas emendas parlamentares de acordo com os municípios listados.
O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, se mostrou preocupado com a produção agropecuária do Brasil. De acordo com ele, o estado de Mato Grosso apresentou queda na produção de aproximadamente 25% a 30% devido ao efeito El Niño, evento climático cíclico que gera, por exemplo, ondas de calor, secas ou enchentes.
O parlamentar destacou que os índices de produtividade alcançados no país ainda são muito grandes, graças ao uso da tecnologia de precisão. mas alertou que o momento é de dificuldade para os produtores. Como alternativa, Fagundes cobrou que o governo tome medidas para auxiliar o setor.
Cabe aí o governo a criar programas de financiamento, de refinanciamento, como tivemos no passado, há 15 anos atrás, a grande crise, e se não fosse aquele momento criar programas com parcelamento, com reescalonamento da dívida, com certeza nós não teríamos hoje um país com essa produção tão pungente.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou ser a favor do fim do foro privilegiado. O parlamentar disse que o privilégio é percebido pela população como uma ferramenta que facilita a impunidade e que é preciso aprofundar o debate sobre o tema com calma e tranquilidade nas devidas instâncias.
O parlamentar disse que há um movimento crescente no Brasil pela extinção do foro privilegiado. O Senado já aprovou o fim do foro e atualmente há três propostas em tramitação na Câmara dos Deputados.
Pessoalmente, sou favorável ao fim do foro privilegiado. Acredito que todos os cidadãos devem ser tratados igualmente perante a lei, sem distinção de cargo ou posição.
A CPI das apostas esportivas deve apresentar o plano de trabalho nesta quarta-feira. As denúncias que serão investigadas pela CPI envolvem jogadores, dirigentes e empresas de apostas.
Instalada na semana passada, a Comissão Parlamentar de Inquérito tem os senadores Jorge Cajuru na presidência e Romário como relator. Repórter Pedro Pincer.
As denúncias a serem investigadas pela CPI envolvem jogadores, dirigentes e empresas de apostas. O presidente da comissão é o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, e o relator é o senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, autor do pedido que deu origem à CPI. Podem ser convidados como testemunha o promotor de justiça Fernando Sesconeto, do Ministério Público de Goiás, e o sócio majoritário da Sociedade Anônima de Futebol, do Botafogo, John Textor, que diz ter provas de prática de corrupção no futebol brasileiro. Para Jorge Cajuru, ele precisa ser ouvido o quanto antes.
O dia do Textor, o dono do Botafogo do Rio, que todo o Brasil espera, de repente ele aqui nessa CPI, porque eu estou confiando nele, eu acho que ele realmente tem bala na agulha, ele será o nosso primeiro convidado, o Brasil quer saber as provas que ele tem, as gravações que ele tem, seria realmente um início bombástico dessa CPI, por isso a nossa confiança no texto.
Entre as pessoas que podem ser convocadas pela CPI, estão o presidente do Tombense Futebol Clube, Lani Gavioli, e do Londrina Esporte Clube, Getúlio Castilho, além do procurador-geral do Ministério Público de Goiás, Ciro Terra Pérez.
E o presidente do Senado discutiu hoje com governadores um projeto que trata da renegociação da dívida dos estados.
O objetivo, segundo Rodrigo Pacheco, é garantir uma modalidade de pagamento dos débitos sem prejudicar os estados com a venda de estatais e o congelamento de salários do funcionalismo, por exemplo. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, busca um entendimento com os governadores para apresentar um projeto de lei sobre a dívida dos estados. O objetivo é garantir uma modalidade de pagamento dos débitos sem o rigor do regime de recuperação fiscal, que impõe a venda de estatais e o congelamento de salários do funcionalismo. Com base nas negociações do débito de 165 bilhões de reais de Minas Gerais, Rodrigo Pacheco defende a redução dos juros cobrados, que são corrigidos pela taxa Selic ou inflação mais 4% ao ano, e um refinanciamento da dívida com desconto dos juros em si.
Inúmeras ideias estão sendo discutidas nesse momento que envolve a possibilidade de federalização de empresas, do pagamento dessa dívida, amortizando-a com recebíveis, com créditos de ações judiciais, com créditos de dívida ativa dos estados. Também a redução do indexador, que é algo fundamental, ou seja, o indexador tal como está acaba por avolumar muito a dívida. Então essa redução é algo com que inclusive o Ministério da Fazenda já concordou. E é também a ampliação das contrapartidas. Ao se reduzir o indexador da dívida, melhorando para os estados, também a contrapartida por parte dos estados fazer investimentos para o seu povo.
Na reunião desta segunda-feira, o presidente do Senado recebeu os governadores de Minas, Romeu Zema, de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, de Goiás, Ronaldo Caiado e o vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel de Souza. O projeto da renegociação das dívidas deverá ser apresentado à equipe econômica nos próximos dias.
Música.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.